Folha 27, nós terminamos com a terceira praga na semana passada. Terceira. Paz. Deixem as suas Bíblias abertas também, Êxodo capítulo 8. Nós vamos retomar agora da terceira praga, né? Nós falamos rapidinho no final, mas eu vou tornar a falar dessa terceira praga. Eu mencionei um fato, para quem não estava na semana passada, né, para repetir. Foram 10 pragas, a décima praga foi uma praga que pôs um fim na história, né, que foi uma praga fulminante. Né, mas as outras 9 pragas, fora a décima, né, a terceira, a sexta e a nona pragas, Deus não deu um aviso prévio. É um fato interessante para notar. E essa terceira praga, então, foi a primeira vez que Moisés e Arão não chegaram na frente de Faraó e falaram assim, olha, né, Deus vai fazer isso, Deus já fez. Então, é Êxodo 8, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também, assim com seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então aqui na terceira praga, o que nós temos de diferente, ou de, né, para comentar isso, né, que foi feito diretamente, sem aviso prévio, foi a primeira vez que os magos não conseguiram imitar. Porque cada vez foi uma imitação, eles nunca alcançaram, nem quando era a vara que se transformou em cobra, a vara de Moisés engoliu as outras, né, a serpente, engoliu as outras serpentes, né? Nenhuma das outras vezes eles puderam fazer equivalente, fizeram uma imitação, mas conseguiram fazer alguma coisa. E ainda, né, podia parecer que Moisés também fosse um mago, só que um mago um pouco melhor do que os outros. E aqui, em relação a essa terceira praga, também eu quero lembrar, ou em relação aos magos, né? Eu quero lembrar de uma passagem, segura esse lugar aqui, mas olhem comigo lá no Novo Testamento. 2 Timóteo 3, tem de vez em quando encontramos um fato no Novo Testamento sobre o período do Velho Testamento, mas um fato que nós não temos registrado no Velho Testamento. 2 Timóteo 3, nós vamos encontrar os nomes dos magos. 2 Timóteo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, esses dois nomes, inclusive segundo os estudiosos, existem documentos antigos, babilônicos, egípcios, existem documentos antigos que falam ou desses nomes ou algo bem parecido. Então, realmente existe uma, vamos dizer, uma confirmação de outros documentos que realmente esses nomes, né, existiram e foram exatamente nessa época. Porque quando você lê Timóteo aqui, você pensa, mas quem eram esses dois que resistiram a Moisés, que a gente não encontra o nome deles em Êxodo ou nenhum dos outros livros, né? Quem eram esses nomes? Então, pelo que a gente pode concluir, esses eram nomes de dois, pelo menos, dos magos que resistiram a Moisés. Inclusive, assim, os outros documentos, como nós sabemos, eles têm valor histórico. mas nunca tem o peso da Bíblia, né? A Bíblia tem, né, um valor, um peso diferente. Então, a gente pode até consultar, ler alguma coisa de um documento daquela época, a gente não pode afirmar, né? Mas tem um valor histórico. E tem um dos documentos que fala que esses dois magos zombavam de Moisés. Aqui fala que eles resistiram. Mas tem um documento que fala que eles zombavam, como assim, Moisés, você está achando que você vai conseguir fazer alguma coisa parecida com o que nós fazemos? Nós somos os magos formados, experimentados, os superiores de toda a terra do Egito. Nós somos os grandes da terra. Você está achando que você vai poder fazer alguma coisa semelhante àquilo que nós podemos fazer? Então eles zombaram. E como aqui diz, eles, né, o desvario, né, o erro deles ficou manifesto. E nós vamos continuar vendo, mas esse aqui foi o começo. Na terceira praga, eles já tiveram que abaixar a cabeça. E até falaram, até eles deram testemunho a Faraó, dizendo: Faraó, cuidado, porque nós somos os, né, os maiorais dos magos. Se nós não conseguimos fazer, ó, Faraó, isso aqui é coisa superior, hein? Isso aqui é o dedo de Deus. Então, aqui na terceira praga, nós temos também esse fato importante, ok? Agora passamos então para a quarta praga, em seguida, Êxodo 8, de 20 a 32. Outro comentário aqui, tanto sobre a terceira, quarta, talvez tenha algumas outras também, mas principalmente essas duas, existe bastante discussão entre os estudiosos sobre que inseto que era? Era piolho mesmo, né? Alguns, porque aqui fala assim que havia piolhos nos homens e no gado, e pela palavra original, pesquisam daqui, pesquisam dali, acham que poderia ter sido carrapato também. Então era um inseto nocivo, né? E era uma praga. Mosca também, existe uma dúvida, que tipo de inseto que era? Mosca, mosquito, né? Alguma coisa assim. Então, né, existe possibilidade de não ter sido exatamente isso, mas é lógico que isso não é o fato importante. Êxodo 8, 20 agora. Então, a quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Por que cedo e nesse lugar? Por quê? Ele não precisava marcar audiência com Faraó. Faraó tinha esse costume, nós já falamos na primeira praga. Faraó tinha um ritual, ele levantava cedo e tinha alguma coisa ali que ele saía para o rio Nilo e fazia um ritual ao seu Deus, né, a sua mística lá. Então, quando Moisés queria falar com Faraó e não queria marcar audiência, talvez Faraó não fosse receber, Deus falou assim: olha, levanta cedo e já vai lá, você vai encontrar com Faraó perto do rio, né? Levanta-te pela manhã, põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz Iavé, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos, sobre teu povo, tuas casas, as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Interessante que praticamente cada praga tem uma coisa nova, tem uma, assim, uma progressão. Deus não estava fazendo 10 pragas só porque tinha que fazer 10, só para... Não, cada praga está representando um passo. Deus quer, Deus tem uma porção de objetivos, e nós já colocamos, Deus quer se manifestar como Senhor absoluto. Nós temos colocado que é praticamente a única ocasião na história, não só na Bíblia, sim, tem algumas exceções notáveis, mas nesse volume, nesse nível, não tem igual na história de Deus intervir na situação do mundo e se manifestar como rei. Nós praticamente não temos nada, nós não temos nada parecido. Tem algumas intervenções de Deus, mas nunca nessa escala. Então, realmente é uma situação diferente. E cada praga, Deus está manifestando o seu poder, ele está alcançando um objetivo. Ele tem um objetivo em relação. Você tem aí na sua folha, na letra C, não é exatamente o que, assim, vou aproveitar, mas Deus endureceu o faraó por quê? Nós colocamos duas razões. Primeiro, para mostrar aos egípcios que ele era Deus, e segundo, para estabelecer um relacionamento com Israel. Então, Deus tem um objetivo nessas pragas para se revelar ao Egito, ao faraó, ao reino mais poderoso da terra daquela época, e também para se mostrar a Israel, para estabelecer um relacionamento. Então, na quarta praga, nós também temos um fator novo. Versículo 22. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nele não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor, aonde? No meio desta terra. Ele não é só o Senhor lá no céu, ele é o Senhor aqui na terra. Terra, como nós sabemos, foi entregue ao grande inimigo de Deus, né? Toda aquela história desde o Jardim do Éden, mas Deus é o Senhor, ele é o Senhor por direito, ele está reconquistando o seu direito de fato. Ele poderia fazer isso muito mais rápido, mas ele se sujeitou a fazer isso através dos homens. Mas agora ele tem uma grande missão, que é alcançar uma nação. E isso, gente, é tão tremendo, né? É tão tremendo. Hoje nós estamos muito acostumados a falar Deus, igreja, o povo de Deus, a nação santa, que a gente não entende. Isso aqui é a primeira vez que Deus vai conseguir para si um povo. Até hoje na Bíblia, né? Nós só temos o livro de Gênesis antes desse livro aqui, mas até hoje na Bíblia, nós só temos Deus tratando com indivíduos. Aliás, existe uma outra história na Bíblia que é anterior ao livro de Êxodo. Sabe qual é? Tem um outro livro na Bíblia, uma outra história na Bíblia, que é anterior ao livro de Êxodo, não o livro de Gênesis. É o livro de Jó. A história de Jó, segundo também todas as pesquisas que fizeram, Jó teria sido talvez um contemporâneo de Abraão. Ninguém sabe muito ao certo, mas seria na época de Gênesis. Mas também foi uma pessoa sozinha, né? Não era um povo que Deus tinha conquistado. Nós temos agora esse fato novo, que Deus manda Moisés, nós falamos sobre isso na aula passada também, Deus manda Moisés falar com o faraó, assim diz. Não só o nome de Deus, que é um nome diferente, Yahvé, não é o Deus aí qualquer de qualquer outro povo, é um nome diferente, não só isso, mas também ele fala Yahvé, Deus dos hebreus. Falou uma vez no capítulo 7, ele vai falar duas vezes no capítulo 9 e uma vez no capítulo 10. Senhor, Deus dos hebreus. E nós falamos que isso é um fator muito importante. Deus hoje tem um povo na terra, só que é um povo também muito misturado. Ele não formou a nação como ele quer formar. Então, é realmente uma figura do que Deus está querendo fazer. E ele faz uma separação, versículo 22, uma separação para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E achei interessante, no versículo 23, é uma outra palavra para separação. Ele fala de novo: porém, separação entre o meu povo e o teu povo. Essa palavra, no 23, é a mesma palavra usada em alguns textos para falar redenção. Eu farei uma redenção entre o meu povo e o teu povo. Então, a redenção, existe uma outra palavra também usada para redenção. Redenção significa comprar, né? Comprar de volta, redimir. Uma coisa que, né, vamos supor, você vai na Caixa Econômica, penhora uma joia, uma coisa assim, pega o dinheiro emprestado, depois você pega o dinheiro para pagar um empréstimo, volta lá e compra de volta aquele bem seu, né? Então, a humanidade, nós éramos de Deus, passamos a não ser de Deus por causa do pecado, e Deus está nos comprando de volta. Não é bonito isso? A redenção. Então, existe uma palavra, né, muito usada, essa ideia de redimir. Eu vou comprar o meu povo de volta. Como é que Deus comprou de volta? Como que ele comprou? sangue. Foi isso? Sangue de Jesus, que nós vamos chegar na décima praga e vamos ver essa figura, né? Sangue de Jesus, comprando o povo dele de volta. Mas a redenção também inclui essa ideia de separação. Separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. Também a primeira vez que Deus, né, das outras vezes, só fala assim que levantava a vara e acontecia, mas a primeira vez também que Deus marca amanhã. Ele marcou na segunda praga, ele pediu o faraó para marcar quando ele queria que acabasse a praga, né? Marca quando você quer que tire as rãs. E ele marcou e Deus fez. Agora, a primeira vez que Deus faz, olha, isso vai acontecer amanhã. Por que que ele está fazendo isso? Ele quer provar, né, que não foi um fenômeno natural, não foi uma coisa que simplesmente aconteceu. E ele quer também, isso vai acontecer depois naquela na sétima, né, da chuva de granizo, né? Ele vai dar uma chance para quem acredita nele se salvar, até dos egípcios. Ele vai dar uma chance para que eles se protejam. Então ele vai mostrar que ele é Deus, que quando ele fala, ele cumpre. Não é tremendo isso? Por isso, irmãos, olha, Deus quer ser conhecido na terra outra vez como Deus que tem uma nação, Deus que tem um povo. Só que essa nação não é muitos povos em tempos passados, né? Principalmente os países que têm mais a tradição evangélica, que são a Inglaterra e os Estados Unidos, mas aconteceu na Suíça, na época da Reforma. Muitas vezes as pessoas têm tentado aplicar isso para uma nação literal, né? Então, João Calvino, um grande homem de Deus na história da igreja, mas ele tentou fazer a cidade de Deus na terra. Genebra seria uma cidade governada segundo os princípios de Deus. Um belo sonho, não é? Um grande sonho. Só que não funcionou. Eles começaram a perseguir quem pensava diferente deles. Virou uma coisa carnal. Quem não era do time deles ia para a cadeia. E mancharam, eu não sei se o Calvino, eu sei que o Lutero, alguns dos grandes reformadores mancharam as mãos com sangue de judeus, judeus que não serviam a Deus, mas não era para aplicar castigo literal como no Velho Testamento. Então fizeram, né, sempre que o homem quer transformar o reino de Deus num reino visível aqui, como era no tempo de Israel, sempre que nós fazemos isso antes da hora, porque um dia vai acontecer. A Bíblia promete que Deus vai colocar a nação dele como a glória de toda a terra. Tem muitas e muitas profecias que não tem aplicação nenhuma se isso não vai acontecer. Vai acontecer, mas quando o rei voltar. Amém? Antes do rei voltar, nós não podemos transformar o reino de Deus, que ainda é invisível, que ainda é uma coisa escondida, nós não podemos transformar isso num reino secular. Deus fez uma coisa aqui em Israel para mostrar através de figuras, mas depois da nova aliança, nunca mais o reino de Deus pode se confundir com o governo deste mundo. E quando pessoas... Já houve vários exemplos de pessoas nascidas de novo com fé em Jesus, mas eles querem transformar o poder político no poder espiritual, eles sempre se dão mal, sempre. Então, aqui nós temos Deus fazendo essa separação, mostrando que a palavra dele se cumpre. Então, o que eu quero colocar é que Deus quer ser conhecido como Deus de um povo na terra, como Deus dos hebreus, mas para isso a palavra dele precisa ser conhecida. E quando Deus fala, assim diz o Senhor, isso vai acontecer, nós como povo dele precisamos ter muito temor e muita responsabilidade. Quando nós falamos, olha, Deus falou, nós precisamos saber se Deus realmente falou. Porque aqui, quando Moisés falava, Deus falou que vai acontecer essa manhã, acontecia. E, infelizmente, isso não tem acontecido hoje na igreja. Nós falamos muitas vezes que Deus fala e não acontece. E as pessoas, então, não têm como realmente provar que Deus está agindo na Terra. Eu quero fazer um breve, assim, eu vou tentar ser bastante breve, mas essa ideia aqui de separação que ele introduz aqui é uma coisa importante. Dessa praga para frente, ele separa todas as pragas, ele fala, né, quase todas, ele menciona especificamente que não acontecia onde os filhos de Israel estavam, só acontecia sobre os egípcios. Então, Deus fez uma separação. Isso foi uma separação de juízo, de julgamento. Mas como ele fala assim no versículo 23, eu porei uma redenção ou uma separação, eu só quero colocar um breve, seria todo um tema para estudar, mas eu quero fazer um breve parênteses, só quero que vocês marquem aí, eu quero mostrar as, vamos dizer assim, as duas ideias que nós temos sobre separação. Porque quando a gente fala sobre separação entre a igreja e o mundo, aliás, é isso que Deus está fazendo, ele vai arrancar Israel do Egito, né, que é toda a ideia assim, de nós sairmos do mundo, tá? Essa ideia de separação é uma ideia muito difícil de pegar dentro da ideia de Deus. Porque a separação, ela tem extremos. E como que a gente separa? A gente sai totalmente, não tem mais nada a ver com o mundo? Como que é? Como que acontece a separação? E um grande problema entre os cristãos na separação, ou é, os dois grandes problemas, já podem marcar aí, os dois grandes problemas da separação são, primeiro, quando a igreja não se separa do mundo, né? A falta de separação entre a igreja e o mundo, você não consegue distinguir entre a igreja e o mundo, tudo igual. Aqueles que, não sei se deve ter algumas pessoas aqui que estão fazendo história da igreja, né, na quarta-feira com Haroldo, mas quem estuda a história da igreja, essa lição ficou muito forte no princípio da história da igreja. Os primeiros 3 séculos da história da igreja foram praticamente todos de perseguição. E quando tem perseguição, não é difícil a igreja ficar separada do mundo, correto? Quando tem perseguição, né, a separação ela é automática. Nem que você não queira se separar, você é separado. Você é separado, porque você, se você aceita Jesus, você está fora. Né? Mas quando acabou a perseguição, que foi quando, né, no quarto século, né, 312, quando Constantino, o imperador, o homem mais poderoso do mundo, aceitou o evangelho, e até hoje existe uma grande... Né? Existe dúvida, será que ele se converteu mesmo ou foi uma coisa política? Foi uma coisa assim que ele achou que ele ia ganhar mais adeptos se aliando ao lado, que fazia 250 anos, mais ou menos, que o poderoso Império Romano estava lutando, não era só para tornar a vida dos cristãos difícil. O objetivo dos imperadores, alguns, né? Não todos, mas o objetivo de vários, o objetivo declarado de alguns imperadores era exterminar o cristianismo. Apagar da face dessa religião não vai existir mais. Nós vamos acabar com todos. E o império, a força, é como o faraó aqui, a força maior do mundo daquela época não conseguiu apagar a igreja. Amém, irmãos? Não conseguiu. E naquela época não tinha prédios, não tinha seminários, não tinha estrutura, não tinha uma porção de coisas. Quando Jesus foi embora, ele deixou só aqueles discípulos que sempre davam fora. Quando Jesus perguntava, eles respondiam errado. Na hora H, Pedro, o líder, negou Jesus 3 vezes. E Jesus deixou aquelas pessoas para levantar uma igreja que ia passar por 3 séculos, praticamente, 250 anos. De perseguição, e esta igreja sobreviveu, graças ao poder do Espírito Santo. Só que quando Constantino veio e proclamou que o cristianismo não só seria permitido, mas seria a religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Acabou a separação. A igreja começou a ser igual ao mundo. E a igreja passou por uma metamorfose, uma transformação, em que a instituição da igreja se tornou igual às instituições do mundo. E é isso que nós herdamos até hoje. E não, eu sempre falo, não pense que foi só a igreja católica. Foram todas as igrejas, a reforma, graças a Deus pela reforma, graças a Deus pela coragem de Martinho Lutero e grandes gigantes de Deus, mas eles copiaram. Tinha o Papa na igreja católica, agora tem o Papa da igreja luterana. Agora tem o Papa da igreja presbiteriana e assim por diante. As igrejas evangélicas, elas repetiram e repetem até hoje os mesmos princípios. E a gente fica meio cego, a gente não consegue enxergar isso. Mas os princípios de igualdade com o mundo estão dentro de todas as instituições. Então, primeiro pecado que a igreja faz, primeiro erro que faz em relação à separação é não ter separação. É querer ser como os outros povos, querer copiar. Né? Então a gente pega os métodos de marketing do mundo, vamos usar para a igreja também? Você vê as pessoas falando na televisão, os evangélicos, eles falam, e isso não significa que Deus não possa usar. Essas pessoas que usam os métodos de marketing do mundo, muitas vezes Deus está usando isso. Não significa que não sejam homens de Deus. Significa que estão usando métodos errados. Mas Deus tem usado durante toda a história a mistura, né, no meio dos erros. Mas é errado. O povo, o reino de Deus, não tem nada a ver. A organização, a estrutura do reino de Deus não tem nada a ver com a estrutura do mundo. Amém? Se a gente entender isso, isso já abre os olhos. A gente não faz uma imitação. A gente não pode fazer igualzinho, só colocando o nome de Deus no meio. A gente não pega o ritmo de música do mundo, põe letra evangélica e fala assim que é uma música inspirada por Deus. Não é assim. A Bíblia fala que a música nasceu com os anjos, na presença de Deus. Isso significa que existe música, existe melodias que nascem totalmente fora de tudo que a gente conhece, vem do céu. E assim é toda a parte de organização, estrutura. Jesus falou, os gentios fazem assim, mas entre vocês será diferente. Tudo diferente. Então, primeiro erro é não fazer separação. O segundo erro é fazer uma separação errada. É aquela separação em que você corta todas as suas amizades, todos os seus relacionamentos com o mundo. E quantas pessoas, às vezes novos convertidos, falam assim, olha, antes eu tinha tantos amigos, antes meus parentes vinham na minha casa, antes tinha isso, antes tinha aquilo, eu fazia tudo com todo mundo, agora graças a Deus eu só ando com os crentes. E eu pergunto, como é que a gente faz para alcançar o mundo desse jeito? Como é que faz? Então eu quero ler rapidinho com vocês duas passagens e vamos só ler para vocês verem que o caminho de Deus é sempre diferente da mente humana. Né? Sempre diferente. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, versículo 14. Aqui vai falar sobre a necessidade de ter separação. Existem muitas passagens, né? Eu só peguei uma só para vocês verem essa questão da separação. Isso aqui é uma passagem forte, muito forte, sobre a necessidade de existir uma separação entre a igreja e o mundo. Acharam? 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E até o versículo, primeiro versículo do capítulo 7, na verdade é uma continuação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, precisa ter separação. Só que muitas vezes, quando as pessoas leem isso aqui, eles já fazem a separação errada. Então, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, ó, fora da minha casa. Persona non grata, não quero mais. Está fumando, está bebendo, é ímpio. Na minha casa, não. Não tem lugar. Agora, vamos ver com Jesus, primeiro o exemplo dele, Mateus 11, 19. Dá uma olhada à pessoa de Jesus. Eu acho que nós temos que modelar a nossa vida com Jesus. Mateus 11, 19. Acho que você já sabe o que está escrito lá, né? Mateus 11, 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão. Olha só o que falavam de Jesus, hein? Ah, eis aí um homem comilão e beberrão. Agora, essa frase aqui, ó, essa tem que ser sublinhada, tem que entrar aqui dentro. O que que Jesus era? Amigo. Ele era considerado amigo. Ele era um homem que ele descia e ia na casa dos publicanos. Ele ia na casa de pessoas que todo mundo levantava a sobrancelha e falou assim, ele foi para lá? Ele entrou naquela casa? Ele está conversando com aquela pessoa? Porque lembra que os judeus tinham, assim, para eles, entrar na casa já era uma grande coisa. Lembra que o centurião falou assim, eu não sou digno que você entre na minha casa? Né? Porque entrar na casa era uma grande honra. Até hoje nós consideramos isso, né? Já pensou eu poder falar que, né, o governador, o presidente entrou na minha casa, né? Seria um negócio para falar o resto da vida, né? Então, você falar, alguém entrou na sua casa, né? Mas não só isso, comer e beber. Isso tinha um significado profundo para eles, né? Que você não podia fazer isso se você não tivesse realmente comunhão, amizade. Que você comer com alguém e depois sair falando mal, era o pior tipo de traição. Por isso que Judas, né, quando ele deu em si do que ele fez, ele foi e se enforcou, porque para ele não tinha mais honra. Ele tinha acabado. Ele tinha acabado com ele mesmo, não tinha mais honra. Ele ter comido com Jesus e saído para traí-lo. E ele fazia isso com publicanos e pecadores. E rapidinho, João 17... A oração de Jesus por nós. João 17, vamos ver o que que Jesus fala na sua oração. Versículo 14. Aqui mostra os dois lados. João 17, 14. Deles a tua palavra, o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo. Então existe separação? Existe separação. Eles receberam a palavra de Jesus, eles não são do mundo. Então tem uma diferença. Olha, gente, as pessoas precisam perceber isso. Isso não é uma coisa que a gente coloca, né? A gente não põe um tipo de chapéu, um tipo de sapato, um tipo de blusa para mostrar que nós somos diferentes. O mundo precisa ver. É preciso falar? É preciso testemunhar? É. Mas eu acho tão tremendo, lógico que depende da circunstância. Né? Não estou falando que deve sempre o testemunho só através da vida. Tem que falar também. Mas eu acho tremendo quando uma pessoa que talvez não nos conhece chega e fala assim, tem alguma coisa diferente, o que que você tem? Né? Você é religioso? Você... O que que você tem? O que que você crê? Né? Quando alguém chega e pergunta... Né? Isso é importante, porque ele falou assim, deles a tua palavra, por isso o mundo odiou. Não foi por causa de nenhum costume, eles cortavam o cabelo igual, usavam roupa igual, eles eram iguais às pessoas. Mas eles eram conhecidos como diferentes porque tinha alguma coisa dentro. Agora, versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Então, aí que Jesus está mostrando. Tem separação, mas não é aquela separação de isolamento. Então, eles não são do mundo, mas não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Tá? Então, eu sei que tem muita coisa que até a gente precisa descobrir, eu não tenho as respostas sobre isso, mas o nosso anseio, eu só quero mostrar que separação não é uma coisa muito simples. Não é só falar assim, bom, né? Agora não vou mais nos lugares que eu ia antes, agora eu não pratico aquelas coisas, é importante isso. Mas a separação que Deus quer não é só isso. É algo bem mais profundo. É sermos separados, não sermos do mundo, mas podemos andar como Jesus em qualquer lugar. Né? Ele podia ser abraçado por uma prostituta, que as pessoas levantavam as sobrancelhas, olhavam, mas não pensavam, porque eles sabiam quem ele era. Né? Mas ele deixava, ele não falava assim, olha o que, que o mundo vai pensar, o que, que os outros vão falar de mim, vai sair no jornal amanhã. Ele não pensava isso, ele deixava porque ele estava ali para dar a sua vida para as pessoas no mundo. Então, essa separação que começa nessa história da redenção, a redenção é uma separação, a gente precisa ver esses dois lados. Ok. Voltando para Êxodo. É Mateus 11, 19. Ok. Nós estamos, então, em Êxodo 8, 24. O Senhor fez assim, vieram grandes enxames de moscas. A casa de Faraó, a casa de seus servos, sobre toda a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão, e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus, aonde? Nesta terra. Então, pouquinho em pouquinho, ele vai amolecendo, depois ele volta atrás, né? Agora, eu também preciso só comentar uma coisa aqui. Para a gente não pensar que é só Faraó, que é a figura do ímpio, daquele que não quer nada com Deus, que endureceu o coração, e daí Deus endureceu o coração dele mais ainda. Mas vamos lembrar que todo coração humano é propenso a endurecer. Concordam comigo? Todo coração humano é propenso a endurecer. A gente pode dar um exemplo muito fácil. Aqui, quando vem a praga, o que acontece? Ele fala assim, meu Deus, o que eu faço com todas essas moscas? Ele chama, né? Ele chama Moisés e Arão, fala assim, podem ir. Só que mesmo nessa hora, ele não amolece tudo, né? Ele dá uma, né? Não, vai, pode sacrificar. O que acontece quando Deus permite que a gente passe por algumas situações? A gente também não fala uma porção de coisas para Deus? Assim, olha, Deus, eu vou fazer isso, a minha vida vai ser uma vida de oração, a minha vida, olha, eu vou dedicar tudo ao Senhor. E depois, quando passa, o nosso coração esfria e endurece. É importante lembrar disso. Importante saber que o coração do homem tem essa tendência, não é só Faraó. A gente também fala assim, sabe que eu acho que eu estava assim meio, né, emotivo aquela hora, eu falei umas coisas, mas olha só, não está... Então, a gente pode também endurecer o coração e voltar atrás em muitas coisas. Agora, versículo 26. Tem esta passagem, depois nós vamos ver mais uma na frente, também quando Faraó também amolece um pouquinho e começa a falar, não, vocês podem ir, mas não todo mundo, ou não os rebanhos, né? Eu quero que vocês vejam como Moisés, porque isso aqui tem uma coisa muito bonita sobre o que significa adoração. O que significa servir a Deus. Preste atenção. Moisés, ele fala assim, ide sacrificar a Deus nesta terra. Moisés disse, não convém que façamos assim. porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Essa abominação provavelmente era assim, o cordeiro, mas principalmente a novilha, né, a vaca, o boi, eles eram figuras sagradas. Né? Até tem umas coisas aí de paganismo, a gente não tem nem muita paciência, às vezes ficar lendo todas aquelas histórias e mitos, né, pagãos, mas me parece que tem uma ideia, né? Eles tinham uma ideia de que houve uma guerra entre os deuses, os gigantes, e é engraçado, né, essas ideias, essas histórias pagãs, porque os deuses deles eram fraquinhos, né? Eram assim, os próprios deuses às vezes eram vencidos pelos gigantes, por alguns seres humanos. Então, os deuses tiveram que se esconder em animais para não serem vencidos pelos gigantes. Né? Parece que tem alguma coisa assim. Então, era uma das razões porque tinha tantos animais sagrados, porque, né, eram deuses que estavam ali escondidos, né? Talvez não em todos, né? E não sei se já era uma ideia, mas como eu falei, existe um paralelo entre as superstições do Egito daquela época e a Índia da época moderna. E não sei se vocês sabem que os hindus, eles não matam os animais porque eles acreditam que aquele animal pode ser um antepassado que reencarnou, né? Porque na reencarnação ou você sobe de estágio ou você desce, né? Então, conforme a vida anterior, a pessoa podia ter reencarnado no animal. Então, eu não posso matar uma vaca, um macaco, os animais por aí, né? Então, não sei exatamente como era a ideia deles, mas de qualquer forma, essa abominação provavelmente ia ser, sim, se os egípcios vissem os hebreus sacrificando os símbolos sagrados deles, eles iam ficar super bravos, iam até se levantar e usar de violência para que isso não acontecesse, né? Então, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos disser. Na sua Bíblia está assim, futuro? Não como ele disse, talvez alguma fala disse, hã? Dirá, então, tá claro que é o futuro. Eu acho isso tremendo. Como que nós vamos servir a Deus? Nós precisamos ir 3 dias para o deserto, porque na outra passagem que vem pela frente, está mais claro ainda isso. Ele fala, eu preciso dar só para fazer esse paralelo. Capítulo 10. Celebrar uma festa ao Senhor. Deixa eu ver se eu acho. Capítulo 10, versículo 26. Ele tinha falado que eles podiam, o faraó falou que eles podiam ir, mas não os rebanhos. Então, no versículo 26, ele fala assim, também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, nenhum pé de animal ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Essa frase aqui, final. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Essa é a coisa bonita. O que é servir a Deus? Servir a Deus é com tudo que nós somos. Por isso que, na minha opinião, quando alguém fala assim, o dízimo não está no Novo Testamento, eu vejo alguns falando assim, não, está no Novo Testamento. Eu ainda não achei o dízimo no Novo Testamento, realmente eu não achei. Mas quando alguém fala, o dízimo não está no Novo Testamento, você pode falar assim, 10% eu não achei. Eu achei 100%. Eu achei tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. 10% era o mínimo. Eu acredito que eles também usavam 10%, mas eles não se limitavam com 10%, porque para eles tudo era de Deus. Nós temos que ir para lá Nós agora não vamos em lugares físicos, nós não vamos 3 dias no deserto para descobrir isso. Mas eu não sei o que, que Deus quer da minha vida. Você sabe? Você sabe o que, que Deus quer da sua vida? Você sabe se Ele quer alguma coisa muito mais? Não é só dinheiro. É tempo. Tudo que nós somos, talentos, tudo que nós somos pertence a Deus. Nós não sabemos. Por isso, quando Deus resgata um povo, Ele resgata por completo, com tudo que nós somos. Amém? Ele não salva só 10%. Ok, então, nós precisamos sacrificar o Senhor nosso Deus como Ele disser. Aí ele fala assim, versículo 28. Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Ele está começando a acreditar que esse Deus tem poder mesmo. Percebe o objetivo de Deus? E Moisés disse, eis que saio de ti, orarei ao Senhor, tal. Então, né, ele pede para não enganar mais, mas Faraó se endureceu. Quinta praga, capítulo 9. Versículo 1. Vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus. Grifa isso na sua Bíblia, né? As 4 vezes que apareceu. Senhor Deus dos Hebreus. Deus quer ser Senhor Deus do povo dele. Mas para isso, nós também precisamos ser totalmente dele. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos. Primeira vez que aparece cavalo na Bíblia, hein? Primeira menção. Cavalo, lá no Egito. Sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação, continua, né? Continua separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, outra vez, né? Continua marcando o tempo. Versículo 6. O Senhor fez isso no dia seguinte, todo gado. É a força de expressão, porque depois vai ter gado mais na frente, tá? Então, o gado que morreu era dos egípcios, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Agora, olha só, é que também cada praga tem uma coisa interessante. Você tem que procurar esses detalhes. Versículo 7, Faraó enviou a ver. Ele queria ver se o gado dos hebreus realmente não morreu. Ele enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Mas ele acreditou por causa disso? Ele creu? Ele foi lá ver, mas mesmo assim, né, não adiantou. Porém, o coração de Faraó se agravou. A minha fala agravou, endureceu mais, né? Não deixou ir o povo. Sexta praga, disse o Senhor a Moisés a Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno. Que forno que era esse? Que forno que você acha que era esse, que ele pegou cinzas? Qual era o trabalho escravo do povo de Israel? Tijolos, né? Existe uma ideia que talvez não eram queimados os tijolos, mas né, me ocorreu agora que podia ser do forno, mas se não, talvez não era, porque não eram... tijolos queimados. Enfim, eles pegou a cinza do forno, Moisés a espalha. Essa é a sexta praga, não teve aviso prévio, igual a terceira, não teve aviso prévio. Moisés espalhou para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles fizeram isso no versículo 10, Versículo 11, de maneira que os magos não podiam. Agora, não é só que eles não puderam imitar. Eles também não conseguiram nem se salvar do efeito da praga. E não se ouviu mais falar de magos. Que acabou a história dos magos. Eles ficaram com úlceras, não conseguiram nem ficar, não podiam parar diante de Moisés. Por causa das úlceras, porque havia úlceras nos magos, em todos os egípcios, porém, o Senhor endureceu. Essa aqui é depois das 7 vezes que falou que o coração de Faraó foi endurecido por ele mesmo, agora 9 e 12 fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Ok, nós vamos parar aqui. A sexta praga. E na próxima nós vamos fazer as últimas três até a nona e, se Deus permitir, o primogênito, que é a décima praga. Amém? Se alguém tem fita encomendada, pode pegar aqui na frente. Tem algumas pastas também, pessoas que entraram agora que encomendaram também. Vamos orar? Vamos orar pelo irmão Joel, que está, segundo me informaram, hoje é seu dia, né? Veio um anjinho aí e me revelou. Hein? Vamos orar abençoando a vida do irmão Joel. Vamos ficar em pé para terminar aqui. Nossa classe é meio grande, tem gente que nem sabe quem é Joel, mas dê um abraço nele depois da nossa aula, de nossa oração final. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque tu és um grande Deus, e quando nós lemos essas coisas, embora hoje o Senhor não esteja agindo dessa forma, agora nos nossos dias, mas isso é tremendo porque nós percebemos quão grande o Senhor é. E esse é o Deus que quer ser conhecido na terra como nosso Deus. O Deus que, como diz em Hebreus, Jesus, que não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Ó Deus, que esta verdade possa estar cada vez mais clara para nós, a tua soberania, o teu grande poder, que nós possamos te adorar, te servir de verdade com tudo que nós somos. Nós possamos também entender cada vez melhor que separação que o Senhor quer entre nós e o mundo, para que, ó Deus, a nossa vida possa ao mesmo tempo ser santificada, mas que nós possamos alcançar com a verdadeira amizade, o verdadeiro amor e compaixão, que nós possamos estar nesse mundo vivendo a tua vida. Senhor, agora nós pedimos a tua bênção sobre nosso irmão Joel. Ó Deus, que neste dia a tua bênção esteja sobre ele e sobre todo esse novo ano, Senhor, que tu concedes a ele. Abençoa a ele, a sua família, seus filhos, sua esposa, Senhor. Abençoa a vida, ó Deus, na tua casa, Senhor. Que a vida dele possa ser frutífera para ti. Em nome de Jesus. Amém.